Olá, tá começando o 129º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Gentler Streak e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, assim como outra semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, tô curioso sobre essa sua nova carreira cinematográfica, que eu vi as fotos do fim de semana. Você vai aparecer num filme?
Pois, aparecer daí já é meio difícil, né? Mas eu me inscrevi para ser e fui aceito para ser figurante de um filme que está sendo gravado aqui em Londrina, chama-se Assalto à Brasileira. E aí eu estarei, talvez, lá no fundinho, assim, em uma das cenas, né? Se aparecer, porque pode acontecer de nem aparecer, né? Torço para que sim. Mas quem sabe daqui a um ano vocês me veem nos cinemas, ou na Netflix, ou na Globoplay, não sei.
É daqui a um ano?
A previsão é para lançar daqui a um ano. É, talvez, né, saia antes, talvez saia depois. Cinema é uma coisa bem complicada, mas eles estão gravando algumas cenas, gravaram as cenas que precisava aqui em Londrina. Agora eles partiram para São Paulo para gravar em estúdio, mas acredito que ainda tem bastante coisa para fazer antes de lançar o filme. Então, a curto prazo não vai ser lançado, né?
E como é que foi? É clichê de gravação mesmo, todo mundo ali, todo mundo começa a se mexer, agora gravando, não olha pra câmera, como é que é?
É, bem isso mesmo. Primeiro que eles começaram a gravar aqui na semana passada, eu lembro que eu estava andando assim na rua e do nada vi aquela movimentação, uns carros antigos, eu fiquei tipo, ué, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, né, perguntando aqui e ali, vi toda aquela estrutura de gravação mesmo, que nunca tinha visto algo tão de perto assim, e... Até descobri que eles estavam gravando um filme para, né, cinema, chama-se Assalto à Brasileira, e é um filme que retrata um assalto a um banco que teve aqui em Londrina em 87, se eu não me engano, e foi um assalto bem grande, envolveu vários reféns, policiais, né, foi uma história que repercutiu bastante no Brasil. E aí eles restauraram a fachada do prédio do banco onde foi o assalto e estavam, né, caracterizando tudo ali para gravar. E dessa vez eu consegui, né, uma pontinha ali de figurante. De novo, não sei se vai dar mesmo para aparecer ali, mas estava ali no meio, né, acompanhando tudo bem de perto. E é muito legal, como eu falei, nunca tinha visto de perto um estúdio de gravação, né, os equipamentos, assim. Já fui em estúdio de TV, mas TV é um ambiente mais controlado, fechado, né, o negócio ali na rua é bem diferente, né, tendo que controlar as pessoas. Mas é super legal, realmente, é muito trabalho para cenas muito pequenas. A cena que eu gravei mesmo, eu acho que assim, é uma cena que deve durar uns 30 segundos... Que é uma cena onde os reféns estão saindo do banco depois que terminou o assalto, né? Então,
você é um dos reféns?
É dos figurantes de reféns, né? Tem refém, tem reféns principais, né? Mas eu estou ali no fundinho, tipo, ah, sai correndo na multidão ali, né? Uhum. E aí, tipo, aí entra os policiais, aí sai, e fala, ah, vamos de novo. Acho que a gente gravou umas 4 vezes essa cena. Que, de novo, no filme vai ter, se tiver 30 segundos, né, as pessoas correndo ali pra fora do banco, vai ser muito, mas... Dá todo um trabalhão, foram mais de 4 horas de gravações. Nossa. Só pra fazer essa cena final dos reféns saindo do banco. Mas foi super divertido, né? Ver como que eles passam as instruções, ver as discussões, os equipamentos de filmagem, a galera toda controlando ali as câmeras, as discussões, né? De ver diretor passando pra lá e pra cá. Uma coisa que eu não pude deixar de notar é que todo mundo da equipe tava usando Beats. Porque, não sei, mas estava todo mundo usando parecia ser o Beat Studio Pro, aquele último que eles lançaram. Tava todo mundo usando ali, né, o diretor colocava ali. Eu falei, nossa, né, a galera gosta de Beats. Mas foi bem legal acompanhar toda essa produção de perto. Os detalhes também, porque é um filme de época, então isso acaba deixando ainda mais trabalhoso, né. Passei por questão de figurino. E como eles estão gravando na rua mesmo, né, no lugar onde aconteceu... Eu lembro que no primeiro dia de filmagem eles chegaram lá, eles cercaram, né, uma parte, é um calçadão daqui, né, uma parte bem central onde nem costuma passar carro, uma área mais comercial. Eles cercaram uma parte, fecharam tudo, e aí nas lojas onde tem logo de WhatsApp, telefone né, com o dígito atual, eles tiveram que tampar tudo, assim. Então teve toda uma caracterização da parte ali da cidade mesmo, onde eles gravaram. Pra, né, não escapar nada, mas foi bem, bem divertido. Estou ansioso pra ver esse filme. Eles não falaram muito pra gente, tipo, onde que vai sair, se vai passar no cinema. Mas a previsão, pelo que a gente especulou, é pro final do ano que vem, né? Porque eles ainda têm que gravar várias coisas em São Paulo. É um filme que tem Murilo Benício no elenco, tem Robson Nunes, tem outras pessoas aí grandes, e estou bem, bem ansioso mesmo, né? Mesmo que eu não apareça, vai ser legal só de ver ele, tipo, ah, olha ali, eu tava ali naquela cena, né? Tava vendo aquela cena ser gravada. Então, é muito legal ver toda essa movimentação de gravação de estúdio mesmo, né? Porque é muito equipamento, é muita gente, uma equipe muito grande. É, fico só imaginando, né, isso pra um filme, fico imaginando o trabalho, sei lá, dá pra gravar uma série que tem vários episódios contínuos.
E o Paulo Miklos também tá, ou você por coincidência encontrou com ele também nesse seu fim de semana agitado?
O Paulo Miklos está no filme e ele é um dos principais, ele é tipo o sargento responsável pela polícia ali, tanto que eu gravei a cena com ele.
Que legal.
Por isso que eu tirei a foto ali, porque no finalzinho ele entra, né, anunciando que acabou o assalto, tá todo mundo liberado. E aí, nesse momento, a gente sai correndo, assim,
do banco. Olha o spoiler.
É, spoiler do filme.
História de 30, mas, quase 40 anos.
É, mas ele está também, ele é um dos atores principais do filme.
Que legal. E você falou de eles taparem as lojas? O A Fonte da Apple virou sobre cinema, mas eu tenho essas curiosidades. Vamos comigo, pessoal. Nesse fim de semana, eu e a Lara, a gente foi ver o Eu Ainda Estou Aqui, né? E me impressionou muito que tem muita cena externa, tipo, dirigindo na rua, e você não vê nenhuma tropeçada dessas, de aparecer um logo de WhatsApp, e aparecer alguém de cantinho da tela vendo a gravação de curioso, assim. E aí as lojas têm logotipo da Pepsi velho, tem aquele letreiro velho de lanchonete mesmo. Eles fazem isso lá, ou é um bando de tela verde que eles colocam em pós-produção depois, essas coisas mais antigas?
Grande parte eles fazem lá mesmo. Eles trouxeram cartazes da época. Eu lembro que vi uns cartazes, show da Rita Lee, umas coisas assim. Então eles têm esse cuidado de tapar tudo que é moderno demais e colocar uns cartazes mais da época, assim, pra dar essa disfarçada. É, a questão dos carros também, trazem vários carros antigos pra fazer filmagens na rua. Eles daí fecham, né, toda uma área ali pra poder gravar mais controlado, assim, né, do nada aparecer um Cybertruck andando do lado de um carrinho velho. Mas é tudo muito bem pensado e fico pensando, né, nos custos, na dificuldade, porque aqui mesmo eles... Eu vi que eles alugaram não só o prédio do banco, como eu falei, era um prédio já desativado, abandonado, eles restauraram tudo só para fazer o filme. E aí também alugaram os prédios da frente, que são apartamentos residenciais, a equipe tava toda lá de cima, assim, controlando tudo. Então, né, imagina o trabalho que dá, né, para você alugar toda essa área, conversar com o pessoal da cidade para fechar. Porque aqui, o pessoal acha que de São Paulo e Rio, talvez até esteja mais acostumado a estar andando na rua e tropeçar numa produção, né? Agora... Aqui no interior já é um pouquinho mais difícil, então pra gente assim foi, nossa, uau, tá, né, parou a cidade pra ver o que tava acontecendo.
Claro, que legal. Bom, deixa eu passar agora um ano ansioso pra poder, talvez, te ver no cinema, mas muito bom, que legal.
É, quando vocês verem a cena lá dos reféns sendo liberados, eu tô ali no meio.
Vê com cuidado, é.
É.
Felipe estava de azul, né, pelo que eu vi nos stories.
É, estava todo de azul, isso.
Pô, procura um cara de azul. Vamos começar aqui com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E o Rambo mandou, escutei o Felipe falar o Tim Cook ali, ficar contando as moedinhas, ele falou, Tim Patinhas? Falei, putz, claro.
Faz como não pensamos sentido nisso? Agora, né? É o próprio.
Excelente. Aí a gente tava conversando, pô, como é que isso nunca surgiu como título de ADT? Nunca falamos no ADT? Falei, pois é, Tim Patinhas, excelente.
Tim Patinhas, muito bom.
E partindo pro Apple TV Plus, voltando a falar de produção de TV e de cinema, aparentemente, né? Saiu, para quem tiver interesse, não recomendo que faça isso, mas saiu o trailer oficial, né, da segunda temporada do Ruptura, do Severance, à frente aí da estreia em 17 de janeiro. Você cedeu à tentação, Felipe? Você assistiu?
Ah, eu dei uma bisbilhotadinha, falei, não, quero guardar de surpresa, né? É, tá chegando, né, falta pouco, né, então... Eu comecei a falar, não, vou guardar para depois. Você viu, Marcos?
Não, eu só vi os destaques nos sites, ainda assim com um olho só também. Passei rapidinho para nem isso eu corri o risco de ver. Mas falando do Ruptura, o Ruptura marcou presença pesada na CCXP, né, que rolou nesse fim de semana. Inclusive, eu vi que o Arthur Givigir, abraço para ele do Bom Dia Tech, ele postou no Threads lá no fim de semana que teve bastante coisa, que teve até painel, né? O Barba postou uma foto com a Brit Lowry, que é a Halle também, né? Teve bastante coisa. Tinha um standzinho lá também, é isso que você me mandou a foto?
tinha um stand, abraço pro Luiz Fernando que me mandou as fotos, eles montaram, né, um mini estúdio ali, né, com a sala de onde eles trabalham na série. Então tinha ali os computadorzinhos, foi uma coisa bem legal. Estavam fazendo os crachás da empresa ali, para quem chegava lá na hora, deixava uma foto para fazer um crachá. Então, muito legal ver. A Apple já participou em outros anos da CCXP, mas acho que dessa vez foi uma participação muito grande, assim, né? Não foi só, trouxe a galera e depois já leva embora. Teve uma ativação mesmo, então, muito bacana ver essa atenção, né, para um evento aqui no Brasil. Trouxeram o elenco para cá, isso também. Muito incrível de ver. Pessoal que esteve lá, todo mundo disse que foi super legal. Eu falei, até mandei mensagem pro Marcos. Pô, fiquei morrendo de vontade de ir, né? Eu geralmente não ligo muito pra esses eventos, mas eu fiquei tipo, como eu queria estar lá, né?
Exato, a mesma coisa. Eu falei, poxa, São Paulo tá aqui pertinho. Se eu sair agora, será que eu chego a tempo ainda de conseguir participar, ver alguma coisa? Deu vontade. Inveja do pessoal que saiu de lá com um brindezinho desses.
É, eu queria um brindezinho também.
E falando falando de Apple TV Plus, na verdade, pintou no fim de semana o chefão da MLS, que é a Liga de Futebol lá dos Estados Unidos, disse que a Apple está trazendo mais audiência do que tanto a MLS quanto a própria Apple esperava. Aí falou assim, é mesmo? Quanto? Ele falou, não vou falar. Em breve eu digo. Mas aparentemente, a gente pode falar sobre isso aqui, mas aparentemente os resultados estão maiores aí do que era esperado.
É, a informação é meio vaga justamente porque é como se falar, tá tendo mais resultado do que a gente esperava, mas vocês esperavam o quê, né? Tipo, esperava um, daí vieram três, tá acima do esperado. Então é uma informação meio vaga, mas que bom que tá acima do esperado, né? Independente do quanto que eles estavam esperando. E é isso, a gente vê a Apple investindo muito em esportes, né? Teve na semana passada aquele comentário que a Apple estava trabalhando lá para fazer o estádio interativo, que é um rumor, mas veio, considerando quem falou, né? A gente até considera a coisa como uma confirmação que saiu sem querer ali. Mas o fato é que a Apple realmente se esforça bastante para investir em esportes. Lá fora tem aquele aplicativo esporte já para você acompanhar os rankings. Está claro que é um objetivo para a Apple tentar se tornar um hub, uma marca conhecida por esportes. Vai dar certo? Não sei, porque a Apple... Já existem outras marcas muito mais consolidadas, como, né, marcas para hub de esporte, que canal de TV, enfim. Então não sei se a Apple vai conseguir brigar com essas marcas, mas eles estão tentando. Estão tentando e muito.
É, uma coisa que é interessante sobre isso... Bom, aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? De o pessoal de parcerias que tem a ver com TV geralmente não consegue se manter quieto, né? Eu não sei se a Apple diria algo desse nesse estilo que ele disse, mas o que me chamou a atenção foi a esperança do chefão lá da MLS, e ele tá fazendo o trabalho dele, de falar sobre o que fazer depois que não tiver Messi, né? Porque se a Apple tem esse contrato de 10 anos com a MLS, né? Como é que vai ser a hora que ela não puder jogar Messi na frente de todo mundo o tempo inteiro lá na Apple TV Plus? E essa é outra coisa, né? Ela sabe, tem uma fórmula matemática que dá pra você saber mais ou menos, né? Quanto Messi a gente colocar, vezes 19 fora, a gente vai conseguir X% de assinaturas por dia. Isso é totalmente previsível, né? Mas quando não tiver, a esperança é que, né, pinte um Messi espontaneamente na MLS e que o mundo inteiro passe a acompanhar. Não, pode ser, né? Não sei se é assim que as coisas funcionam, mas pode ser. Então, vamos ver como é que em longo prazo vai ficar isso aí. E teve até essa final no fim de semana. Eles falaram sobre isso desse jeito, deve pintar números. Estavam seguros de que ter números bons para poder divulgar. Mas eu acho que essa entrevista já começa a mostrar que tem um prazo de validade. Já sabem mais ou menos, eu não sei se é informação pública isso, assim, quando que o Messi vai se aposentar, se ele já falou, mais três temporadas estou fora, sei lá, mas é ele já olhando aí pro pós-Messi e pensando o que fazer, né? Mas acho que é 100% blá você dizer que tá acima da expectativa só para assim você também gerar demanda. Assim, certamente com essa notícia mais gente se inscreveu, porque aí é quase a síndrome de o medo de missing out, né? Tem esse nome em português, o FOMO? Medo, nossa, de ficar de fora?
Eu não conheço nada como FOMO, né? Literalmente, mas é isso mesmo.
É o MDFF, não sei. Se existe um FOMO em português, digam pra gente. Mas eu acho que é meio por aí, né? Um investimento gigantesco em cima do cara. E quem trouxe a assinatura foi o cara, óbvio, né? Apple, antes de brincar, a Apple comprou o Messi pra levar pros Estados Unidos pra ele poder jogar lá e ela conseguir fazer isso. Ao invés dele ir lá pra onde foi o Neymar também foi jogar, nem sei onde que é, mas é um lance... Prazo de validade, é isso que eu penso quando vejo essa notícia, né?
A gente até brincou aqui várias vezes, você abriu o apple.com, a primeira coisa que você vê era um Messi, né? Não era nem iPhone, iPad, era um Messi lá em destaque, então é óbvio que eles vão tentar surfar muito na imagem dele.
Exatamente. Agora, uma outra coisa que a gente comentou aqui faz umas semanas, não, faz na semana passada, na verdade, né? Mas que já reverteu, é tudo ao contrário agora, foi o lance da Apple aqui no Brasil, né? Que ela recebeu a ordem do CAD, da comissão especial do CAD, que julgou que ela estava agindo de forma anticompetitiva e a Apple tinha 20 dias, sob pena de R$250 mil por dia, para mudar as regras da App Store e passar a aceitar não só sideloading, mas também métodos alternativos de pagamentos dentro dos aplicativos lá na App Store. Aí agora não mais. Olha a cobra, é mentira. Então o que aconteceu?
Pois é, a gente teve uma reviravolta na semana passada, no caso, né, no dia... Foi na quinta-feira e aconteceram duas coisas assim meio que ao mesmo tempo. Primeiro, na quinta-feira mesmo, a Apple ela entrou com um pedido de recurso, né, tentando, né, alegar ali o que a gente já esperava, que é o que a Apple faz em todo lugar que ela é acusada de alguma coisa. Ela vai lá, fala que não é bem assim, que ela, né, precisa de mais tempo... Então, no caso, o CAD tinha determinado que a Apple teria 20 dias para mudar tudo ali, para liberar sideloading, para liberar as vendas por fora da App Store. E aí a Apple entrou com esse recurso falando, pô, não é bem assim, 20 dias não dá, não é suficiente. E aí veio com aquele mesmo discurso que ela usou e usa até hoje na União Europeia, que isso ameaçaria a privacidade dos usuários, que ameaçaria a segurança, que eles teriam que fazer modificações perigosas, é aquele discurso que a gente já conhece, né? A Apple entrou com esse pedido, ficaria, né, a critério do CAD acatar ou não. Só que aí, horas depois, né, a gente teve uma decisão de um juiz lá do Distrito Federal, e aí, basicamente, ele derrubou, né, essa ai, como é que é o nome? Que eu estou acostumado com o nome em inglês, injunction.
Liminar?
Isso, ele derrubou essa liminar. escrevi tanto sobre o caso em inglês que já esqueci até os termos dele em português, né? Mas aí o juiz derrubou essa liminar, disse que considerou ela desproporcional e desnecessária, porque justamente um dos principais argumentos é isso, né? Que o CAD deu 20 dias ali pra Apple implementar esse monte de coisa, estamos em dezembro, né? A Apple falou, pô, mesmo que a gente seja realmente forçada a mudar tudo isso... 20 dias em dezembro não dá, né? Todo mundo de férias, todo mundo já passeando. Então, né, o juiz entendeu que realmente essa liminar era desproporcional, que não tinha muito sentido. Ele até alegou que, pô, a App Store ficou esse tempo todo, ninguém falou nada. E agora, 20 dias para mudar tudo? Vamos com calma, né, galera? Então, assim, não quer dizer que a Apple está livre de ter que fazer as mudanças que o CAD pediu. O que o juiz derrubou é que essa obrigação dela ter que fazer isso nos 20 dias, basicamente, né? O CAD continua investigando a Apple por práticas anticompetitivas, ainda pode ser que lá na frente a Apple realmente seja forçada a trazer, né, sideloading, todas essas mudanças para o Brasil, que inclusive foi algo motivado pelo Mercado Livre, foi o Mercado Livre que entrou com uma ação lá em 2022, se eu não me engano, porque eles alegam que a Apple... tem essa dominância da App Store, que ela tem práticas anticompetitivas, porque quando o Mercado Livre lançou aquela assinatura deles, a Apple queria cobrar comissão, o Mercado Livre obviamente não ficou feliz, foi lá e processou a Apple. Então, isso levou, né, essa abertura dessa investigação do CAD. E, apesar da derrubada da liminar, que determinava, né, que a Apple teria que fazer as mudanças em 20 dias, aquela multa toda, isso caiu, mas a investigação continua, então pode ser que lá para frente... a Apple ainda seja obrigada a fazer as mudanças, mas tá aqui, até aqui tudo que a gente já previu, né? Eles iam tentar forçar a Apple ia recorrer, ganhar mais tempo, daqui a pouco o CAD consegue alguma coisa, aí a Apple vai lá, recorre de novo, e assim vai até chegar numa determinação final que, de novo, é exatamente o que aconteceu lá na União Europeia.
É interessante, o CAD falou, o Valor Econômico falou, né, que já apurou lá que o CAD vai recorrer, tentar reverter isso. Mas tem uma parte da decisão do juiz que eu achei muito interessante, que ele fala assim, a inexistência de concorrentes diretos no ecossistema do iOS, reconhecida pelo próprio CAD, enfraquece o argumento de urgência na implementação das mudanças. Ou seja, já que não há concorrência, não tá prejudicando a concorrência, então não tem pressa para mudar. Eu achei um argumento muito interessante isso, porque ele serve pros dois lados, né? Então é, como não tem concorrente, não precisa de pressa, porque não tem concorrência, isso é anticompetitivo, mas tudo bem. É muito doido esse, enfim, né, doido, né? É interessante, deixa eu colocar esse eufemismo aqui, essa situação, né, e ele fala que é uma complexidade técnica, impacto regulatório, e isso vai exigir mesmo mais tempo, exigiria mais tempo, etc., que essa decisão não passou por um processo legal, né? Falou que não teve análise exauriente, delegação, prova, etc. Então, não é o último capítulo dessa briga, mas essa parte da justificativa do porquê que não tem pressa eu achei muito interessante. E eu fico imaginando a Apple coletando essas vitórias que ela tem em casos assim para poder argumentar isso em outros países, outras jurisdições, outros processos. Falou, bom, já colou ali? Vamos ver se cola aqui também, né? E o contrário também, né? Alguém consegue uma vitória contra a Apple no processo, os outros processos todos ficam de olho e tentam absorver também, pelo menos a lógica do argumento, para tentar vencer a Apple. Então é um xadrez internacional que ela tem que jogar com esses processos todos.
Com certeza. Os dois lados estão atentos no que está acontecendo no mundo todo. E até o juiz falou, né, ali nos comentários, ele diz que é uma decisão que tem tanto impacto na Apple, né, no sentido de complexidade técnica, que precisa ser feito um estudo mais aprofundado, né, uma investigação mais aprofundada. E ele cita a União Europeia como exemplo. Né, ele até fala que ó, a complexidade técnica das alterações e os impactos regulatórios globais de decisões semelhantes ou em outros países como a União Europeia reforça a necessidade de que tais mudanças sejam discutidas em maior profundidade. Então, né, é bem isso. O juiz olhou ali o caso e falou, pô, não, né, 20 dias é sacanagem, né? Vamos com calma, vamos investigar direitinho. E para a Apple isso foi ótimo, né? A Apple ganhou mais tempo, mas é bem isso. Ela não se livrou do processo, ela ganhou mais tempo.
É o juridiquês para tem que ver isso aí.
É.
Agora, não foi só esse processo que virou notícia nos últimos dias. Quero comentar um sobre o Reino Unido agora também que pintou, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Gentler Streak, que está mais uma vez patrocinando a Fonte, e lembrar vocês que além de oferecer... É 50%, né? E lembrar vocês que além de oferecer 50% de desconto para quem baixar e assinar para ter acesso aí ao longo do próximo ano a tudo que o Gentler Streak oferece para você cuidar da sua saúde, também está agora no ar a retrospectiva de exercícios e atividades físicas do ano, e você não tem que ter o negócio baixado desde o começo do ano para ver. Se você baixar e der acesso a tudo que ele tem lá de saúde do iOS, né, ele puxa isso para popular aplicativo, você consegue ver essa retrospectiva e é divertidíssimo. E o Gentler Streak, que a gente comenta aqui, ele é um administrador hoje mais de saúde, da sua até da recuperação de sono também, do que só exercício. Acabou de ser lançado o acompanhamento de sono, passaram quase um ano aí desenvolvendo e refinando os algoritmos, etc. E ele tem um jeito muito interessante e muito leve de lidar com esse acompanhamento, sem aquela cobrança que a gente costuma fazer quando a gente está treinando meio sozinho, e aplicativos também, né? Ah, passa seu recorde, ó, tá aqui, você consegue melhorar. Ele fala, ó, calma, né? Você já correu um ou dois dias, hoje segura onda, você nem correr se você não quiser, que você vai manter a sua atividade física. Ó, faz 3 dias que você não corre, você não faz exercício, hoje se você quiser dá para você pegar mais firme e tal, porque aí você vai melhorar a sua atividade física. Ele tem um gráfico ali que mostra a zona, né, máxima e mínima que é saudável você manter o seu condicionamento, e acima disso, abaixo disso, ele acima disso dá uma bronquinha, né, falou, pô, você exagerou, hein, segura, abaixo disso ele incentiva. É muito bacana, eu uso muito, faz anos aí, uns bons 2 anos de Gentler Streak, e não só eu, o Felipe também, né.
Eu uso o Gentler Streak todo dia aqui. E é um aplicativo muito bacana, seja você alguém que está acostumado já a fazer atividades todos os dias, ou alguém que está ali começando, ou só quer acompanhar mesmo de perto ali os detalhes sobre a sua saúde, porque o Gentler mastiga aqueles dados que você tem no app Saúde da Apple, dados que geralmente são coletados pelo Apple Watch, batimentos cardíacos, distância, respiração, sono, como o Marcos falou, e aí ele te entrega ali um resumo de como que está, né, um panorama geral da sua saúde, para você ir acompanhando, ver se está tudo certo, se tem algo que precisa de atenção, se você pode se motivar a se exercitar mais, ou se você está se forçando demais e precisa de um descanso. Então, o Gentler é bem legal por tudo isso. E aí, para quem faz mesmo as atividades físicas, tem esse costume, como o Marcos também falou, ele te avisa se está na hora de descansar, se de repente tem um exercício que você pode fazer alguma coisa mais leve, ele te dá sugestões, né? Tem o Go Gentler. Então, é um app muito legal para todo mundo, principalmente se você tem um Apple Watch, acho indispensável, um dos apps mais legais de fitness e bem-estar que tem disponíveis hoje para iPhone. Tem no iPad também agora, né? Porque o aplicativo Saldo chegou no iPad. E, claro, o Apple Watch.
Então, pessoal, é só vocês acessarem gentler.app. Tem link na descrição. Ou procura por Gentler Streak direto na App Store, se vocês quiserem. Né? Para iPhone, para iPad, para Apple Watch. É muito bacana ver esse jeito. Eles têm o Yohart, que é o mascote ali do Gentler Streak. Vale a pena vocês testarem. E, enfim, né? Até começando o ano agora. E vale para quem já está de olho em cuidar melhor da saúde, nada melhor que o aplicativo que te incentiva a fazer isso de um jeito leve. Então, gentler.app ou Gentler Streak na App Store, ou então clicando aqui na descrição, vocês caem já direto no site. E aproveita 50% de desconto se vocês baixarem para assinar o plano que dá acesso a tudo o que ele tem a oferecer. Muito obrigado ao Gentler Streak pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gentler Streak!
Muito bem, a Apple ganha de um lado, perde do outro, né? Tá rolando no Reino Unido um processo coletivo que pede US$1 bilhão em... 1 bilhão de libras, talvez? 1 bilhão. Tá quase parecido, né? Em reparações aí, porque, de acordo com o processo, o pessoal está sendo prejudicado pelo fato da Apple ser a dona de tudo o que toca o ecossistema de desenvolvimento de aplicativos no iOS, o que em alguns países ela consegue falar, é mesmo, eu que fiz. Em outros países, não. Ela acaba sendo obrigada a flexibilizar isso. A gente viu na Europa o que está acontecendo. No fim das contas, o Mercado Livre está caçando isso no Brasil e no México também. Mas no Reino Unido, a coisa não está tão mais fácil assim para a Apple do que a gente viu, talvez, em relação aqui ao Brasil, né?
É, porque lá um grupo de desenvolvedores se juntou, acho que mais de 1.566 aplicativos lá do Reino Unido, né? Representando aí mais de 13 mil desenvolvedores. Essa galera se juntou contra a Apple, entraram com uma ação contra a empresa. E a alegação é justamente essa, monopólio, anticompetitividade. Eles alegam que a Apple força eles a aceitarem taxas abusivas, então... Parece que a coisa tá andando, né? A Apple tentou argumentar, tentou derrubar, mas até agora os argumentos da Apple vêm sendo rejeitados. Então, se isso continuar indo para frente, pode ser que a Apple leve aí, né? Tem essa ação de quase US$1 bilhão, que é bastante dinheiro. E é como você falou, em cada país ela vai tentando uma coisa, mas lá no Reino Unido parece que é uma briga que ela vai acabar perdendo. E lembrando que no Reino Unido ainda não tem algo como DMA, né? Acho que eles estão até tentando aprovar algo, não lembro agora em que pé que está a história, mas como o Reino Unido saiu da União Europeia, as regras lá de sideloading não valem para o Reino Unido. Então, eles dependem de fazer os processos deles, aprovarem as coisas deles, mas muito provavelmente a gente já sabe o que seja. Vai ficar tentando, porém, ainda mais considerando a proximidade ali com a Europa e que o Reino Unido, mesmo fora da União Europeia, gosta de ter leis bem parecidas, é muito provável que logo mais eles vão ter uma lei tipo DMA aprovada e a Apple vai ter que abrir mão das coisas lá. E, né, levar uma multinha dessas não é fácil, né?
É, isso é uma coisa que a gente fala desde o começo, né? Que ela tá brigando no mundo inteiro sabendo que essa é uma briga que inevitavelmente ela vai acabar perdendo. Mas enquanto ela não perder, ela segue faturando os 15% ou 30%, que é para no mínimo conseguir bancar as outras brigas e se proteger, porque... Se isso for em relação à App Store, daqui a pouco vai ser em relação a outra coisa. A gente fala do iCloud já também. A gente pode até emendar uma coisa na outra aqui. Então, esses processos não acontecem num vácuo. E é por isso que ela tenta tanto assim não dar 1 centímetro, porque ela sabe que se ela der 1 centímetro, isso abre o caminho para ter que dar 1 metro, para ter que dar 1 quilômetro, né? E o do iCloud é o seguinte, né? Ela teve um outro processo coletivo, esse nos Estados Unidos, que estava dizendo que a Apple agia de forma anticompetitiva e quebrava os próprios termos dela na oferta do iCloud de 5 GB para tentar forçar a assinatura do iCloud com mais do que 5 GB. A briga não é sobre o fato de ser ridículo que os 5 GB duram até hoje como plano gratuito, apesar de ser. A briga é sobre como ela forçava a atualização, a assinatura para mais do que 5 GB e dificultava a limpeza ali do espaço de armazenamento para justamente tentar forçar o pessoal a, enfim, assinar. E não deu, né? Não colou, aparentemente, isso no tribunal.
É, essa parece que não colou muito. Então, tem duas, né, várias brigas rolando aí no mundo inteiro. Tem outros países também caindo em cima da Apple. Essa do iCloud, toda vez que eu vejo algo sobre o iCloud, eu lembro, nossa... Ainda são 5 GB, né? Incrível, né? O negócio foi lançado em 2011 e até hoje a Apple bate nos 5 GB porque ela sabe que, no fim das contas, isso faz as pessoas assinar pelo menos o plano baratinho lá de 10, acho que 10, 50 gigas, né? O mais barato.
É, eu achava 10, que era 25, 50. Mas é tudo mesmo, é o parecido.
Plano, tem um plano lá mais barato, que acho que aqui no Brasil custa uns 10 reais, é o que a galera costuma assinar. Mas sempre me faz lembrar que isso ainda é uma discussão.
Uhum.
Mas agora, lá no Reino Unido, pelo menos, o que a Apple está tentando fazer não está colando. E é igual eu falei, acho que é questão de tempo também para o Reino Unido ter uma lei mesmo, igual o DMA, que vai forçar a Apple a abrir tudo, trazer sideloading, todas as coisas que ela já implementou lá na União Europeia.
É interessante que, nesse caso, por 3 vezes o juiz falou, escuta, esse argumento não colou por causa disso, disso e disso. Volta, faz de novo, aí você vem aqui. Ele falou, por 3 vezes eu dei essa chance, vocês mexeram, não colou, então não fico com outra escolha senão dizer não, esse processo não pode seguir em frente. A Apple, claro, falou que agradece, que bom, né, que ela faz o melhor que ela pode com o que ela tem. Enfim, né, desse aí ela conseguiu se livrar. E é aquilo, né? A gente acabou de comentar, mas vale reforçar. Essas vitórias ela usa como base de argumento para ver o que cola com outros processos em outras jurisdições. Então a gente pode ver coisas parecidas pintarem aí em outros processos. Agora um outro, e também é follow-up, as notícias elas evoluem, né? Tudo no fim das contas é um grande follow-up, né? A gente vai falar sobre o modem da Apple, que de acordo com o Mark Gurman, deve chegar mesmo aí no ano que vem, como a gente até vinha comentando de outros rumores aqui, nos iPhones. Porém, eles devem mesmo ter um desempenho pior do que os modems de 5G da Qualcomm. É isso mesmo?
É isso mesmo. A gente já havia reportado lá no 95Mac há algum tempo que a Apple pretende lançar o primeiro modem dela no ano que vem. Então, o iPhone SE 4 deve ser um dos primeiros, talvez até o primeiro dispositivo da Apple com esse modem. E aí o iPhone 17 Air, aquele modelo mais fininho, também deve receber esse modem. O Gurman também disse que o iPad nada, o iPad Boy, deve também receber um modem novo da Apple. Só que, como a gente já vinha especulando, parece que esse modem ele não vai ser tão poderoso, não vai ter a mesma performance que o modem da Qualcomm que a Apple usa atualmente. Até o Gurman cita ali as fontes dele, dá alguns exemplos. Parece, por exemplo, que o modem da Qualcomm hoje ele alcança ali 10 gigabits por segundo de velocidade e nos testes de laboratório da Apple o dele está chegando em 4. 4 gigas ainda é bastante? É, mas de 4 para 10 é uma diferença muito grande. E a gente sabe que nos testes vai ter gente fazendo benchmark, falando, ó, esse aqui é 10, esse aqui é 4, olha que porcaria, né? Na prática, é o que o Gurman falou, até acredito que seja. Para a grande maioria das pessoas, talvez nem faça diferença, a galera nem vê, ou talvez a operadora nem suporte tudo de velocidade, mas, né, abre brecha pro pessoal falar que não é bom, que não é igual, que preferiu da Qualcomm. Até por isso faz sentido a Apple, sei lá, colocar no iPhone SE, que daí é um iPhone mais baratinho, direcionado para um público que não está procurando as melhores especificações. Então, né, tem ali uma certa lógica na Apple em ter escolhido esses aparelhos bem específicos para colocar o modem primeiro e não, sei lá, no iPhone 17 Pro Max, que daí sim, né, se ele cai de 10 GB para 4, a pessoa já fica, pô, comprei o melhor telefone da Apple e o negócio, né, ficou pior. Então, acho que é um risco que ela não quer correr. O Gurman até fala que a Apple já está trabalhando na segunda geração do modem para a linha seguinte, né, para a linha de 2026, e que aí essa sim deve ter uns avanços mais significativos, mas que esse de 2025 ainda vai ser aquela coisa bem experimental, né? A Apple está trabalhando nesse modem há muito tempo, eles compraram a divisão de modems da Intel lá em 2019, e pelo que a gente vem escutando, eles tentam, não dá certo, o modem esquenta, não é tão rápido quanto o da Qualcomm. Parece que essa questão de ser rápido não resolveram até hoje, né? Tanto que a gente está vendo aí o relatório do Gurman. Mas, pelo menos, dizem, isso até a gente reportou lá no 95Mac de fontes próprias, dizem que esse modem novo da Apple vai ser bem mais eficiente na questão consumo de energia, que isso eles conseguiram resolver, né? Os problemas do modem esquentando, gastando bateria, parece que esse foi um problema resolvido. A questão da performance, daí, né, já é outra história, e pelo que o Gurman disse, vai ficar para, sei lá, segunda geração, e aí nessa primeira o modem fica exclusivo desses aparelhos mais baratos ou mais nichados, para a Apple correr menos risco também.
É, a gente comentou na semana passada sobre, dependendo do quão pior for a velocidade, não é tão perceptível, né? Esse negócio, eu acho que até dei esse exemplo, ao invés de abrir em 0,7 segundos, abre 0,4 segundos, ok. De 10 para 4 é uma diferença grande, mas eu fico me perguntando de novo na prática, e até alguém nos comentários falou sobre isso, né? Na prática, o que isso quer dizer? Porque se a velocidade básica já está rápida o suficiente para não ser ruim você navegar, se você reduzir a vazão de um hidrante, é diferente se você apertar um pouquinho a torneira, né? Aí você vai percebendo, hidrante nem tanto. Quer dizer, vocês entenderam o que eu estou falando. Então, eu me pergunto onde que fica nesse equilíbrio, e certamente é uma coisa que a Apple também está se perguntando, apesar de se perguntar não, ela está estudando para poder implementar, apesar de a gente já saber que qualquer diferença para menos, por menor que seja, vira notícia, porque é a Apple, né? Teve, por anos, virou notícia a bateria ter uma capacidade menor de um ano para o outro, mesmo na prática, em autonomia da bateria, isso não ser verdade, porque se o processador consumir menos energia, ela podia deixar uma bateria um pouco menor, assim ela conseguia encaixar os componentes, deixar o iPhone mais fino, e isso na prática não quer dizer que de um ano para o outro a bateria ficava pior, né? Então, tem esses equilíbrios todos, número absoluto ele conta uma parte da história, e o bom de número é que você pode dobrar como você quiser para contar a história que você quiser. Então, nesse equilíbrio que a Apple vai tentar mesmo, imagino, encontrar, mas é claro que não é bacana ter uma redução de mais de 50% de qualquer coisa, mesmo que com essa redução a entrega seja ainda boa, né? Tinha que estar dando para o outro lado, mas se ela já planeja fazer uma segunda versão, se já planeja melhorar, ainda mais saindo só em dois modelos. É interessante ser no iPhone SE 4 e no iPhone 17, que a gente está chamando de Air, porque já estabelece mais ou menos quanto que ela acha que vai vender de iPhone 17 Air, né? A gente pode olhar para o iPhone SE e falar, nossa, eu não imaginaria que vocês estariam na mesma categoria de qualquer coisa, né? Se estão, deve ter um motivo, né? Ela já sabe mais ou menos como é que vai ser de vendas.
Exatamente, né? Dá para a gente estimar até, né, o quanto que a Apple vai fazer de unidades aí desses telefones. E eu estava pesquisando aqui sobre o modem do iPhone SE 3, né? Ele não chega a bater 10 GB de velocidade, mas ele bate 7, o modem da Qualcomm que a Apple usa no SE 3, que é o atual. Então, ainda assim, né, mesmo não sendo 10, de 4 para 7 é uma diferença grandinha. Uhum. De novo, na prática, pode ser que nem chegue nessa velocidade toda, mas, né, a gente sabe que o pessoal vai falar, o pessoal vai comentar. Então, vamos ver se até o lançamento, que segundo aí os rumores, o iPhone SE pelo menos deve chegar março, abril, geralmente é nessa época do ano, então tem alguns meses, mas duvido que a Apple consiga fazer grandes mudanças, mas vamos ver se até lá eles conseguem fazer alguma melhoria, alguma otimização, que o negócio chegue mais perto desses 7 GB do modem que eles usam no SE atual. Mas tudo indica, pelo que o Gurman falou, o foco desse novo modem é mais a eficiência de energia mesmo, e focar em desempenho vai ficar para o ano que vem mesmo, né? Para o próximo ano ainda, né? Ano que vem, 2025, quando vai sair o primeiro modem, a segunda geração só em 2026, que aí sim a Apple deve ter mais tempo para melhorar a coisa. Tá andando, né? Porque eu já tava achando que esse modem até ia ser cancelado, com tanto de reportagem que a gente vê por aí falando que não dava certo, que os engenheiros já não aguentavam mais. Parece que a coisa vai sair, né? Mas daquele jeito.
É, na verdade, a gente vai voltar a falar de modem já, porque aparentemente, né? Se você fizer um modem, você consegue montar do jeito que você quiser para colocar em outros aparelhos também. Né? A gente vai falar sobre isso, mas antes, tem algumas outras coisas que pintaram nas últimas semanas para essa, incluindo aqui o disclaimer, né? Um produto que não foi anunciado, não está atrasado, quando ele vai ser lançado depois do que esperado. Dito isso, o HomePod atrasou?
Pois é, o HomePod que nem tem data para ser lançado atrasou, né?
Sempre... Nem nome, o nome a gente está brincando também que é esse.
Nem nome, exatamente, a gente não sabe nem o nome dele, mas é aquela ideia que o Gurman já falou, nós do 95 Mac também já reportamos, que é uma telinha ali acoplada com um alto-falante, né? Uma mistura de HomePod com iPad, Apple TV, aquele dispositivo que a gente está carinhosamente chamando de HomePod. Parece, segundo me indicou, que a Apple tinha assim, planos de lançar esse HomePod na primeira metade do ano que vem, né? Porém, agora ele foi... Não, na verdade, o plano, segundo o Mintico, primeiro, né? Era lançar ainda aqui em 2024. Aí, depois, a Apple teve que empurrar o HomePod para 2025. Daí seria para o começo de 2025, que é o que a gente estava especulando até. Escutamos de fontes próprias, reportamos lá que a ideia seria ele lançar também. Talvez até junto com o iPhone SE. Só que agora o Mintico já está falando que foi adiado para o final do ano E ele alega que foi adiado por problemas de desenvolvimento de software, que o software ainda não chegou lá. Eu não sei até que ponto dá pra gente confiar no Mintico quando o assunto é software, porque ele é conhecido, né, por estar ali por dentro da cadeia de fornecimentos, peças, aí ele costuma saber bem. Agora, adiado por software, não sei, né, tudo pode acontecer. E ainda se for software, talvez a coisa seja até mais fácil de resolver, entre aspas, do que um problema de hardware. Então, pode ser que a Apple anuncie em abril para começar a vender lá para junho, julho, depois da WWDC, ou até deixar para a WWDC. Mas, né, pelo menos o Kuo disse aqui que vai, tem mais chances de ficar pro final do ano que vem, porque ainda não está pronto. Então, vamos ver aí, mas tanto nós do 95 e o Mark Gurman, até então, nós dois estávamos reportando que viria no começo do ano, junto com, possivelmente, com esse iPhone SE. Acho que a Apple deve fazer aí um eventinho no começo do ano. Mas, né, sempre tem uma chance do negócio não chegar a tempo. E, de novo, a desculpa aqui, dessa vez, é software. Então, eu acho que ainda tem chance de chegar no começo do ano, dado que a gente tem escutado cada vez mais rumores, informações, detalhes. Me parece que tem chance, mas, né, vamos ver o que acontece. Eu tô curioso para ver se esse device, gostaria de ver logo ele, porque a gente tá falando cada vez mais sobre. Até agora, por mais que a gente falou, né, ele vai ter um aspecto quadradinho, não vazou nada muito concreto, né, um CAD ou peças dele. Porém, gostaria muito de ver, para ver se, sei lá, com isso a Apple vai conseguir resolver os problemas dela de HomePod, que a gente sabe que o HomePod é um negócio meio flop, né?
O que é uma pena e até meio inexplicável, não sei, porque especialmente sendo um dos poucos produtos da Apple que custam dois dígitos nos Estados Unidos, tudo bem que o problema é a Siri, esse é o gargalo, né? Mas é interessante que ele tenha sido lançado em pouquíssimos países e está há tanto tempo intocado, né? Saiu o primeiro HomePod, silêncio por anos, saiu o HomePod Mini, silêncio por mais uns anos, aí cancela o HomePodão para poder lançar de novo, silêncio de novo. Ela certamente já tinha no plano lançar esse HomePad, então não valia a pena investir no que ela já sabia que ia ser meio legado, ao mesmo tempo até agora não saiu nenhum nem outro. Então meio de campo meio interessante e curioso, mas também fico muito curioso para saber qual que vai ser a história que a Apple vai contar, especialmente porque a gente passou, vou projetar aqui, né? Eu passei anos esperando para ver como é que a Apple ia contar a história do Vision Pro para ser uma coisa diferente, entre aspas, só de um produto caro de realidade imersiva. No fim das contas, a história foi um produto caro de realidade imersiva, né? Então, aquilo que eu estava esperando para ver como é que ela era da parte de comunicação, que a Apple sempre foi muito boa, não de marketing, do jeito de enganar as pessoas, que tem essa conotação que é até errada, mas enfim, né? Ficou famosa. Mas como é que ele ia mercadar o produto e contar a história, que ela sempre foi muito boa nisso? Falhou, né? Então, o HomePad, eu tô com a mesma expectativa, né? Como é que você vai tornar esse produto que a gente já viu a Amazon lançar, o Google, que agora de novo está saindo do mercado de tablets, mas ainda assim lançou lá a caixinha com tablets, acoplos, sei lá, também meio traço, né? Vamos ver como é que vai ser isso dentro desse conceito maior de produtos de casa, que aparentemente deve ser um foco grande aí da Apple nos próximos anos, de acordo com os últimos rumores. Agora eu quero falar sobre Apple Intelligence, porque pintou já faz um tempo que tem uma história de que na China, por não ter a OpenAI, não poder brincar, a Apple estava buscando outras parcerias para trazer a Apple Intelligence para lá com o mesmo estilo de parceria que vai ter com a OpenAI, ChatGPT, para perguntas que a Siri não puder responder. E já faz um tempo tinha uma história de que ia ser o Baidu, o Google chinês, que ia oferecer... O Google é uma comparação... Mal comparando, como se fosse o Google de lá, né? Ia oferecer a parceria, uma integração de LLM para a Apple colocar lá na Apple Intelligence e lá ela também poder lançar com a mesma gama de produtos que ela está lançando no resto do mundo. E pintou, eu não tenho certeza da confirmação, quem confirma é o Apple ou o Baidu, mas pintou uma notícia que disse com muita certeza de que é isso mesmo que vai acontecer, né?
Isso, essa reportagem veio lá do The Information, segundo eles, o Baidu confirmou que eles estariam negociando ali com a Apple para trazer Apple Intelligence, né, para ser o provedor de inteligência dos recursos de IA do iOS 18 lá na China, porque lá na China tem uma regulamentação específica que força, né, as empresas, que obriga as empresas que vão trabalhar com modelos de linguagem, com IA, que elas precisam processar esses dados lá na China. Então, né, Apple Intelligence, a gente sabe que o processamento é um device, só que também tem os servidores, né, os cloud computing da Apple, que processam na nuvem. E aí, nesse caso, esse processamento precisa acontecer na China. E até por isso, né, acho que não é nem só pela integração ali, que aqui a gente tem o ChatGPT, mas até para esse processamento em nuvem, a Apple teria que fazer isso na China de alguma forma. E aí, acho que até entendo que seja mais sobre isso, que ela esteja conversando com o Baidu, né, ou com alguém lá da China, porque, né, Google também não tem lá, então teve que ser o Baidu. E aí ela está nessa conversa para tentar trazer Apple Intelligence para a China, um recurso que a gente sabe que a Apple está apostando muito. Mas, pelo que o The Information falou, a coisa não está indo muito bem, porque o modelo de linguagem que o Baidu tem, né, os LLMs do Baidu, não são lá muito bons. Né? A reportagem, citando fontes, diz que os modelos têm dificuldade de entender os prompts, têm dificuldade de falar, né, respostas precisas. Então, isso estaria ali até, né, colocando mais empecilhos na chegada da Apple Intelligence lá na China, né? Hoje, por enquanto, a Apple Intelligence, por enquanto, é só nos Estados Unidos. Agora, em dezembro, que está para sair o 18.2, a Apple vai expandir para outros países que falam inglês. E aí, em abril, como a gente sabe, ela vai começar mesmo a expansão internacional. Mas, por enquanto, China está totalmente de fora dos planos. A Apple não anunciou nada, além de... Acho que o Tim Cook falou numa entrevista, não, a gente quer trazer para a China, mas não deu muitos detalhes. Então, a reportagem aí deixa mais claro que realmente parece que a Apple está mesmo conversando com o Baidu para ter esse back-end lá na China para poder, né, ganhar a liberação, a autorização para trazer recurso de IA para eles. Mas, né, considerando que o pessoal está falando que não está bom, acredito eu que a Apple vai esperar para lançar, ao invés de lançar e se queimar, né? Até porque a Apple já se queimou tanto com a Siri. Né? E até também com o atraso da Apple Intelligence no resto do mundo, que, pô, lançar um negócio atropelado daí também, melhor não lançar, né?
É, tá acontecendo uma coisa muito interessante lá na China, que, sei lá, de 3 semanas para cá, o mercado de LLM está sendo inundado por modelos chineses muito bons. Existe, por exemplo, a DeepSeek, que apareceu, ela existe faz um tempo, mas os modelos passaram a fazer bastante barulho agora. A própria Alibaba, que é tipo uma Amazon da China, tem os modelos, tem um QWQ que saiu recentemente, eles têm um que mandam bem de programação também, para assunto específico e para assunto geral. Tem também uma outra empresa que é a O1 AI, que também tem um modelo, é o Yi Lightning, tem o Yi Lightning, que é um pouco mais leve também, né? E eles todos estão aparecendo no ranking, existe aquele chatbot Arena, que é tipo um benchmark mundial, teste cego. Eles colocam respostas de 2 LLMs, o pessoal escolhe qual que prefere, com base nisso, cria-se ali um ranking. E esses modelos chineses estão aparecendo com notas maiores do que o ChatGPT com 4O, por exemplo, ganhou quando ele apareceu, né? E do nada eles estão chegando e aparecendo lá em cima. Então, para a Apple, por que essa notícia vazou? Eu acho, vazou da Baidu. Porque a Baidu está querendo já tentar colocar qualquer tipo de compromisso, expectativa pública de que seja o modelo deles, que a concorrência aumentou muito nas últimas 3 semanas. Talvez até por isso a Apple esteja protelando de firmar a mesma parceria, porque os modelos todos estão aparecendo, são todos muito bons, né? Então está sendo interessante ver o que está acontecendo de lá. Saiu até uma entrevista recentemente com o pessoal da Chatbot Arena. Não, o cara da Hugging Face, o CEO da Hugging Face, que é um repositório de modelos de código aberto, de IA. Ele falou, tô até preocupado com o tanto de modelo chinês que está aparecendo, porque a realidade do que o modelo chinês fala, às vezes, é diferente da realidade do que o Ocidente diz que é verdade, né? Tem até diferenças conceituais do que é verdade em coisas assim, né? Então ele falou, tá sendo interessante, perigoso e curioso ver esse encontro aí do Ocidente e do Oriente com modelos. Então, do lado da Apple, faz sentido ela ainda tá esperando para marcar, né, fazer assinatura. Porque deve ser que nem foi o que eu acho com o OpenAI. Você se compromete por 1 ano para ser exclusivo, aí depois deve aparecer lá na Siri integração com o Gemini, com o Claude, com outros modelos. O que eu acho que vai acabar acontecendo é uma loja de LLMs. Isso deve ser meio inevitável. Espero que seja inevitável, que eu acho que é o caminho certo para fazer isso. Então, é uma decisão. Quanto mais a Apple demorar para tomar essa decisão, pior vai ser para ela, porque vai embolar mais e mais esse mercado, o que é bom para os chineses, né, no fim das contas. Mas ainda assim, é muito interessante ver o que está acontecendo.
É, com certeza vão aparecer umas opções no futuro. Essa escolha deve ser, igual você falou, a principal ali para o primeiro parceiro, que vai ter um tempo de exclusividade, tal qual o ChatGPT hoje, né, com a OpenAI ali. Mas, né, com tantas opções, talvez seja isso. A Apple pode estar tentando ganhar tempo para negociar com as outras, né? Pode ser que ela tá conversando com o Baidu e com mais 3, 4. Porque eu lembro que antes da WWDC, a gente já escutava que a Apple tava conversando com a OpenAI, com o Google, que ela já procurava outras parceiras ali, acabou escolhendo a OpenAI. Mas, eventualmente, isso confirmado pela própria Apple, terão outras opções disponíveis no iOS. Eles não disseram quanto, mas já falaram que vai ter. Então, realmente, mais uma questão de tempo mesmo e de escolher quem vai ser o primeiro parceiro para trazer IA para a China. Que, de novo, até o Gamer já falou isso em alguma das colunas. A Apple quer muito acelerar a Apple Intelligence na China, porque, para eles, é um recurso-chave, algo que vai incentivar a venda de iPhone. Lá na China, o iPhone está dando umas escorregadas, a competição está acirrada, então... É de interesse da Apple ter, né, o máximo de funções possíveis disponíveis por lá.
É interessante sobre isso que, recentemente, o Tim Cook deu uma entrevista falando para ele, e aí, a Apple começou atrasada com o IA? Ele, não, a gente está de olho em IA desde sempre. Que é contra... Dependendo de qual executivo você pergunta, a resposta é diferente. O Tim Cook está fazendo lá trabalho de relações públicas, não, a gente fala de machine learning desde que eu sou criança, né? Aí perguntaram para algum outro executivo da Apple, não lembro quem foi recentemente, ele falou, não, a gente atrasou mesmo, a gente comeu bola... Mas estamos correndo atrás, estamos entregando produto competitivo. Então, eles precisam conversar melhor ali qual que é a mensagem que eles passam para o mercado. Seja como for, internamente ela está ainda reestruturando algumas partes da operação, dos planos de desenvolvimento de aparelhos para poder adotar a IA do jeito certo, eu não diria, mas mais otimizado. E isso inclui também o planejamento até de hardware do iPhone, pintou uma notícia sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, e segue oferecendo o cupom de 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Se você entrar em gorillashield.com.br ou usar o link aqui na descrição e usar o cupom GHZ, no link na descrição você já cai com o cupom aplicado. É mais fácil ainda, mas o cupom GHZ você ganha 5% de desconto cumulativo para comprar, ó, aproveita, compra de Natal, capinha, película, carregador, cabo, fone de ouvido, acessório para Mac, acessório para iPad, acessório para iPhone, acessório para outros aparelhos também, capinha para Samsung Galaxy, por exemplo, eles vendem. Eles me mandam de tempos em tempos aqui produtos para eu testar, ver qual é, desde a capinha protetora dos AirPods, por exemplo, feito ali de fibra de carbono, com plástico um pouco mais reforçado, até com aquele o cordãozinho, né, que eu sei que o pessoal até sente falta de ter uma coisa dessa. Tem um apoio para o MacBook Pro que eu uso aqui, que virou parte, eu comento aqui, do meu MacBook Pro, que eleva um pouquinho ele, fica angulado, fica muito mais confortável de digitar. Se eu estou sem isso agora, parece que o Mac está enterrado na mesa. Muito engraçado como muda a sua referência de superfície rápido uma coisa dessa. Tem um carregador que eu adoro, que a Larissa roubou para ela em tempo recorde, que é um 3-in-1. Ele dobra tipo uma carteirinha assim, que é para você carregar o iPhone ou o seu Apple Watch e também os AirPods. É bom para viajar, tem até uma luzinha para você usar na cabeceira. Ele tem um LEDzinho que você acende assim. Esse, quando eu vou viajar, eu roubo para mim. A gente fica roubando um do outro aqui, porque é muito bacana mesmo. E para ver tudo o que a Gorilla Shield oferece, que vale a pena dar uma espiadinha, você vai em gorillashield.com.br e usando o cupom GHZ no checkout, são 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Mais uma vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, se tem uma coisa que a gente sabe que a Apple de Tim Cook fez, foi sentar em cima da RAM e nunca mais pensar sobre isso em todos os aparelhos que a Apple vende. Né? Os Macs passaram anos sem mexer na RAM, os iPhones passaram anos sem mexer na memória RAM. E o que, que usa muito a memória RAM? LLM. IA. Logo a Apple precisou finalmente se mexer com isso, e graças a IA, graças à Apple Intelligence, a gente está vendo agora a Apple aumentar a memória RAM base dos aparelhos, mas aparentemente no iPhone não é tão simples quanto você enfiar mais memória RAM ali, né? Como, não é assim também, mas estou simplificando aqui, mas como foi nos Macs, então pintou uma notícia que diz que a Apple está reestruturando o setup de memória RAM dos iPhones para poder incluir mais e... mesmo assim poder talvez economizar para disponibilizar a Apple Intelligence para todo mundo?
É, a gente já vê que prioridade agora é RAM. Temos aí a linha M4 de Max que não dá para negar, todo com 16 GB. Então a Apple realmente percebeu ali que ela precisa de mais RAM até para deixar os devices prontos para o futuro, né? O que a gente chama de future proof. E é claro que isso vai acabar respingando no iPhone também, porque ela colocou 16 GB em todos os Macs e os iPhones hoje têm 8, né, que é o mínimo para a Apple Intelligence. Tem rumores de que a próxima geração do iPhone, pelo menos os modelos Pro, a gente vai ter 12 GB ao invés de 8, então já vai ser um salto. Mas parece que ela tá planejando ainda mais mudanças para os iPhones de 2026. Esse rumor aqui é para a linha iPhone 18, então ainda está um pouquinho longe. Mas segundo eles, a Apple vai mexer ali na estrutura mesmo, né, dos componentes, em como ela monta ali a placa do iPhone, para conseguir eventualmente até colocar mais memória e fazer isso de um jeito eficiente. Porque basicamente, para resumir o que diz a reportagem, né, hoje a memória do iPhone ela está junto com o SoC, né, que é o chip ali, hoje no iPhone é o A18, está junto ali com o chip. Então você tem o chip e tem a memória junto, que tem uma vantagem, né? Tem vantagem você deixar ali a memória perto do processador, né? Porque a Apple usa a memória integrada, então se você deixa ali mais perto, tem toda uma questão que acaba ajudando, né? Aumentando a velocidade de banda. Só que pelo que a reportagem explica, tem técnicas que mesmo você colocando a memória RAM separada, você consegue ter benefícios ainda maiores. Então, por esse processo aqui, né, segundo a reportagem, eles explicam que você tira a memória RAM de cima ali do chip, coloca ela em uma outra área, e você consegue ter vantagens como, por exemplo, fazer uma memória RAM ainda maior, porque como a memória RAM já ela está no chip, ela fica limitada ao tamanho do chip. Então, se você quiser aumentar muito a memória RAM, você necessariamente precisa estar limitado ali ao tamanho do chip, e isso pode acabar esbarrando em algumas coisas. Então, tirar a memória RAM do chip e colocar ela separada em outro lugar pode ser mais benéfico para realmente aumentar mesmo o número da memória, né? Colocar mais memória RAM no iPhone. E também por questão de energia, de questão de aquecimento. Eles até falam que o processamento de IA é algo que faz o aparelho esquentar muito. Isso é verdade, para quem já brinca aí com Apple Intelligence, com Genmoji, principalmente no beta, percebe que o iPhone esquenta bastante quando você começa a brincar com esses recursos. E aí você já tá ali, né, RAM junto com a CPU, GPU, tudo junto, né, o negócio pega fogo. Então, a ideia é realmente de pegar essa RAM, colocá-la em outro canto para dissipar melhor o calor, para ter um resfriamento melhor. Então, parece que a Apple já pensando que RAM agora é um negócio que vai ser super utilizado, que, né, o foco agora é Apple Intelligence, ela já vai fazer essa reestruturação do iPhone para separar a RAM do chip e, né, claro, permitir não só essa parte de térmica, para que o iPhone não esquente tanto, mas também que ela consiga aumentar mais a RAM sem depender tanto ali do espacinho onde fica o chip do iPhone.
Vai ser interessante no longo prazo, porque eu faço parte do time de quem acha que ela está atrasada nisso, tá? Mas no longo prazo, ver como é que ela resolve e otimiza o problema de você oferecer uma IA competitiva com restrição de hardware. Porque eu acho que aqui ela está numa situação muito única de estar de novo com o controle de todas as pontas, né? Ela desenvolve o software, desenvolve o hardware, desenvolve o firmware, desenvolve o negócio inteiro, né? E ela pode planejar uma coisa para complementar a outra, que é ao contrário, por exemplo, de uma OpenAI, que desenvolve para ela. Tem os servidores na Azure, ela, claro, tem um pouco de autonomia sobre o que acontece ali, mas ainda assim, não tanta. Você vê a Amazon agora começando a desenvolver o modelo dela para rodar no hardware dela, uma coisa bem incipiente. A gente tinha visto a Apple, por exemplo, fazer estudos bem interessantes sobre como você carrega e descarrega um pedaço só de um modelo gigantesco na memória RAM para você usar dependendo do contexto do que a pessoa perguntou e depois devolver esse modelo para a memória, porque ele não cabe inteiro na memória RAM. Então, esses experimentos, aos pouquinhos que a Apple está fazendo, junto com esse tipo de otimização de você dividir o que está lá no hardware, é isso que eu acho que lá na frente, daqui a alguns anos, 5, não sei, vai fazer uma diferença interessante, assim como sempre foi a vantagem do iOS rodar no iPhone versus o Android, que só agora está dominando melhor toda a parte de fragmentação, que sempre foi um problema, ainda é um pouquinho, mas ainda assim, agora está conseguindo oferecer, por exemplo, suporte, nem que seja de segurança, por acho que 7 anos que a Samsung está prometendo, né? Então, você controlar todas as pontas é anticompetitivo? É, mas tem as suas vantagens. É uma vantagem anticompetitiva? Talvez, não sei. Mas ainda assim beneficia os usuários de uma forma ou de outra. Então, vai ser bem interessante ver quais soluções que ela inventa, porque só ela está nessa situação nesse momento, tá? Oferecer um hardware em larga escala e poder desenvolver um modelo dela para rodar nesse hardware. Ela faz o modelo como ela quiser, de acordo com o que o hardware determinar. Ela faz o hardware como ela quiser, de acordo com o que o modelo determinar. Então vai ser interessante ver ela correr com isso nos próximos anos, né? Quem sabe isso ajuda, de uma certa forma, esse atraso dela a evoluir a IA de um outro jeito, né? Isso é bacana.
É, lá na frente pode ser que... É igual a gente brinca, né, dos atrasos da Apple Inteligência em si. Daqui uns anos, se tudo isso funcionar bonitinho, talvez as pessoas nem lembrem que no começo foi meio conturbado, que atrasou, que não funcionava direito. Então, a longo prazo, realmente, pode ser que todas essas decisões sejam muito benéficas para a Apple e façam a diferença versus outros concorrentes.
Uhum. É, e agora eu quero voltar a falar sobre... Na verdade, antes de falar sobre modem e o Vision Pro, que pintou uma notícia sobre isso, o Mark Gurman, no último fim de semana, ele também, ele falou sobre como a Apple vem conversando com a Sony para incorporar no Apple Vision Pro um suporte oficial àqueles controles do PlayStation VR, que são... É uma argola com cabo, não sei como definir isso. É difícil pintar o quadro mental disso, mas vai ter link na descrição, né? Que são controles diferentes ali, feitos para o mundo imersivo, para você jogar os games, versus o controle mais tradicional, que a gente está acostumado a ver de PlayStation mesmo. E que a Apple vinha até trabalhando numa outra iniciativa... de varinha mágica, que seria basicamente para você controlar, ter um input mais do que das mãos ali, né? E a Apple, ela tá conversando com a Sony para pelo menos a parte de controle ter esse suporte, o que tudo sobre isso é interessante, especialmente do ponto de vista de pensando em... Do ponto de vista de pensando, ficou feio, mas vocês entenderam, né? Em uma evolução que ele tenha menos hardware para lidar com movimentos na minúcia da mão, que é o que fica mais barato, né? Bem interessante.
É, e também mostra que a Apple meio que está reconhecendo que não, as coisas não são bem assim, porque o discurso inicial do Vision Pro é não precisa de controle, é mágica, é revolucionário, é tudo com as mãos, mas não tem jeito, tem coisa que precisa, tipo jogos, né, que é o ponto da matéria do Gurman. Você pega lá os headsets da Meta, eles têm controlinho e você consegue jogar com eles. No Vision Pro MX, que não tem controle. A Apple até fala, ah, você consegue pegar o controle do PlayStation, do Xbox e ligar, mas é um controle padrão, não é um controle feito pra VR com movimento. Tem jogo que você precisa da precisão de mexer ali os controles, e só com a mão até dá pra usar, mas não tem a mesma precisão. Então, esse, né, eu até lembro de uma reportagem um tempo atrás, né, falando, ah, por que que os desenvolvedores não apostam no Vision Pro? E teve um que falou, pô, a gente faz jogo, e nossos jogos não tem como fazer eles funcionar só com a mão, precisa ter um controle, né? Hoje o Vision Pro não suporta nenhum controle desse tipo, né? Tal qual o controle do PlayStation VR, da Meta. Então dá pra ver que a Apple tá meio que caindo a ficha dele, tipo, pô, tá, não é bem assim, né? Vamos ter que fazer alguma coisa. E também é interessante ver que é o mesmo caso da Belkin. Quando a Apple precisa fazer alguma coisa, que é meio que reconhecer que o argumento inicial dela tava errado, não é ela que faz, ela vai atrás de algum parceiro pra botar lá na Apple Store, né? Tipo, a cinta lá de cabeça do Vision Pro, ela é a lança com a Belkin. Agora, né, o controle. Estão tentando convencer a Sony de fazer o controle VR deles funcionar no Vision Pro, ao invés deles fazerem um próprio, né? Que daí não é a Apple que tá lançando, é o da Sony que casualmente funciona com a Apple Vision Pro. Mas a expectativa, com certeza, é tentar convencer os desenvolvedores, até o Gurman fala isso, que a Apple... tá conversando não só com a Sony, mas ao mesmo tempo tá falando com os desenvolvedores para, ó, a gente vai suportar esse controle aqui, tenta trazer seu jogo para cá, tá? Então ela tá, né, tentando, se esforçando, a gente sabe que o Vision Pro não tá vendendo muito bem. Gurman falou nessa última coluna que a Apple teria vendido menos, em torno, ou até menos de 500 mil unidades de Vision Pro, sendo que eu lembro que eles tinham a estimativa de enviar, né, de fabricar 600 mil unidades. Mas parece que vendeu mesmo, foi 500 mil, e aí se contar os que foram devolvidos, deve dar até um pouco menos. Então não é um número muito legal para a Apple, faz sentido eles se esforçarem aí para tentar atrair mais pessoas. Né? De novo, para quem joga em VR, precisa de um controlinho, né? Só com as mãos não dá muito certo. E tem essa agora questão da varinha mágica, que o Gurman também falou, que a Apple pretende lançar um device de controle próprio, mas daí não vai ser algo para jogo, vai ser mais para usos de aplicativos em geral, e aí seria algo, sei lá, imagina apontando um Apple Pencil assim no ar, e aí você conseguiria controlar as coisas mais específicas, que também, pelo que eu escutei as pessoas falando, é o controle de olhos, né, que você só olha o eye tracking do Vision Pro, é muito bom, muito preciso, só que, sei lá, imagina um editor de vídeo igual o Final Cut, que é tudo muito minucioso, muito preciso, acho que só com o olho não rola, você precisa ter uma interface para você apontar ali direto, uhum. Então, acredito que essa varinha mágica do Vision Pro seja algo mais ou menos nesse caminho aí. Que, de novo, a Apple tentou, argumentou que é incrível, que controlar com as mãos é legal. Deve ser mesmo, mas tem coisa que não tem como. Tal qual, a Apple pensa no iPad, né? A Apple por anos, né, não tinha uma caneta dela, né, o lápis dela. Aí chegou um ano que viram que, pô, quem é profissional mesmo precisa, né? Quer desenhar com precisão, não teve jeito. Fui lançar Apple Pencil. Então acho que com o Vision Pro vai ser mais ou menos a mesma coisa.
É, aquilo que eu comentei aqui, né? Tem aquela frase que não é do Henry Ford, mas que atribuem a ele, que as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar pra elas. Mas é o que eu comentei. Mas elas sabem o que elas não querem depois que você mostra. E o Vision Pro... o pacote do Vision Pro parece ser um desses casos, apesar de que agora tá começando a aparecer, sabe o quê? A Apple corrigir um pouco o discurso. Eu acho que, de certa forma, até já começar a ela própria vazar informações de que tem outra coisa chegando aí. É legal, só que menos doido, como foi o caso do Vision Pro. Então, o Tim Cook, três palavras para definir o Vision Pro. Early Adopter Product, né? Colocou como... Não foi um produto de verdade, foi... Eu não quero falar que é um conceito, mas no fim das contas foi isso. E é o caminho que a gente sabia, a gente especulava que ia ser. Ela aprende com o que funciona e o que não funciona para fazer uma próxima geração, abrindo mão de avanços que ela achava que iam ser incríveis... E que são, de fato, incríveis tecnicamente, mas que ninguém liga, né? Então, aquela telinha do lado de fora, esse negócio todo de você controlar só com as mãos, né? As pessoas parecem estar dispostas a abrir mão disso, com perdão do trocadilho, se isso baratear e tiver até mais oportunidade de trazer para o dia a dia, né? Que se tiver o controle sem nada, não dá na mesma, né? Agora, facilitar o porte de jogos de PlayStation para o Vision Pro, nem que seja só para jogos, que é o que todo mundo que lança um headset conclui depois de anos, que o negócio serve para jogo, aqui é Apple chegando à mesma conclusão, com a diferença de que ela sempre tentou apelar para o mundo dos jogos e nunca conseguiu. Faz anos que ela fala, gente, a gente é mó bom para jogo. E o jogo fala, ah, é? Então vamos ver como é que isso evolui. Mas está dando para ver já o quadro do próximo Vision, seja ele Pro ou não, ser pintado. E um próximo passo disso também é o quê? Lembra que eu falei que a gente ia voltar a falar de modem? É, ela talvez está explorando aí a ideia de trazer conectividade de dados, então não só o Wi-Fi, pro Vision Pro também. Por quê? Porque ela passando a fazer o modem é que nem o negócio da IA. Ela controla como que isso vai ser feito, especificações, e ajusta o produto pro modem, ajusta o modem pro produto, e as duas coisas se complementam e se elevam. Parece, né, de acordo com os rumores, que isso também vai chegar no Vision Pro.
Pois é, segundo aí os rumores, os últimos rumores, que a gente até falou de modem, a Apple pretende usar o modem dela, essa informação vem do Gurman, para trazer conectividade celular para outros aparelhos, porque, como a gente reportou, o modem da Apple ele pode não ser o melhor agora em termos de performance, mas parece que eles alcançaram um nível ali de consumo de energia que é bem bacana, que economiza muita energia, né? Ele não gasta tanta energia assim, ele é bem eficiente. Então, isso é importante para devices menores. O Apple Watch mesmo ele tem conectividade celular, só que quem já testou sabe que a bateria vai com Deus assim muito rápido. Se você fica ali, é realmente assim, para um uso muito esporádico. Ah, esqueci, fui ali fazer uma caminhada, não levei o celular. Porque se você ficar só com o celular ligado o dia inteiro, a bateria drena super rápido. Então, imagina sei lá, né, um Vision Pro. Hoje a bateria do Vision Pro dura 2 horas, né, no Wi-Fi. Imagina com conectividade celular, né, o negócio ia durar 30 minutos. Então, precisa ter um chip mais eficiente, até por isso acho que não existe hoje um Vision Pro celular. Mas talvez com o chip da Apple, que é mais eficiente, isso se torne uma possibilidade. Até, né, óculos menores, enfim, ela poderia enfiar conectividade celular em mais coisas. Até no Mac, inclusive, que eu espero até hoje um Mac e um celular. A gente até estava conversando sobre isso lá no Threads, eu vi o post do Marcos falando, ah, não aceito menos que o Mac com antena, igual vazou uma vez, né. Imagina andar com a antenona pendurada no Mac.
Bem startup, mas... né, você abre o Mac e você levanta a antena, é muito... Eu quero muito negócio desse.
Exatamente. Mas acho que é o caminho natural. A Apple, tendo o modem dela, ela vai conseguir trazer celular para mais aparelhos. Naturalmente, o Vision Pro está aí no meio, porque hoje, né, se você for pensar, ele realmente é bem limitado. Você tem uma bateria que dura pouco, né? Então, é um aparelho que já depende de ficar perto ali de uma tomada. E aí, também só funciona no Wi-Fi. Acho que ter celular seria um grande passo para... deixar o Vision Pro um pouco mais solto, uma coisa que você consegue usar fora do ambiente de casa, fora de um ambiente mais controlado. Mas, de novo, eu vejo essa notícia e só penso, eu quero celular no Mac. E até o que o Arthur GVG falou no Threads esses dias também, né? Que rede celular é um negócio que ele pensa, tipo, ah, não vou usar. Mas aí quando você vai viajar, você percebe que pode ser útil. Porque eu sempre passo por isso, né? É igual o iPad. O iPad não tem celular, é só Wi-Fi. Mas aí quando eu tô em viagem, eu falo, putz, ai, agora tem que compartilhar a internet do iPhone, né? Vai gastar a bateria do iPhone. Se tiver celular, seria muito mais prático. Então, espero que com esse modem a Apple finalmente traga conectividade celular para outros aparelhos.
E falando nisso até, falando sobre o Mac especificamente agora, a gente comentando isso, todo mundo publicamente ali conversando no Threads, né? A Larissa Mota falou uma coisa que eu falei, ela questionou como é que você acha que seria isso dos dados no Mac? Um plano separado? Aí eu falei o que eu achava, igual o Apple Watch, né? Um plano complementar da sua linha oficial. A gente já viu, tem a coisa assim no mercado já que a gente possa olhar e falar, ah, pode ser meio por aí, como é que você acha que vai ser? Na prática, você conseguir usar dados no Mac?
É, eu não sei se eles compartilhariam o número do iPhone com o Mac, até porque no iPad hoje é bem independente, né? O iPad tem e sim, você consegue colocar se você comprar o iPad com o celular, só que é um plano totalmente independente. Antigamente, eu acho que hoje, eu não sei se ainda existe, mas antigamente tinha aqueles planos para tablet, né? Planos para modem de casa, aí você assinava um plano que não tinha telefone, era só dados. E aí você usava esse plano ali, né, no seu iPad. Então pode ser que talvez seja algo mais independente, você configura um plano específico para o Mac. Mas eu gostaria também que tivesse essa opção de compartilhar o que já tem no iPhone, né? Você só manda o seu eSIM ali. Eu só não, porque daí já entra algo mais técnico que eu não tenho tanta certeza. Mas eu acho que deve ter alguma coisa ali entre esse sistema do iPhone e do Watch que ele consegue reconhecer quando você se afasta. E eu acho que ele meio que ignora, né? Desliga o chip do iPhone e passa pro Apple Watch quando você realmente precisa usar. Porque o celular do Watch, ele não, ele fica desligado, até de novo, pela questão da bateria. Quando você tá com o iPhone por perto, ele nem ativa o sinal. Não fica nem em background ali, porque o iPhone mesmo, como você tem que receber ligação por ele, o sinal tá ali sempre ativo mesmo quando você não tá usando 4G, 5G ativamente. Mas no caso do Watch, ele só liga mesmo quando você se afasta do iPhone. Então acho que tem um sistema para meio que transferir ele na hora, então talvez no Mac acho que já seria mais complexo, eles implementariam algo mais estilo iPad mesmo, né? Você configura o eSIM ali e tem um plano específico para usar no Mac.
É, faz mais sentido que no caso do relógio, bom, é a categoria de acessório, né, dispositivo acessório versus no Mac, que você pode querer estar usando os dados do Mac, estando perto, aliás, você geralmente vai usar o Mac quando o iPhone está por perto, e se fosse para usar os dados do iPhone, você fazia o roteamento lá, né? Faz sentido mesmo, boa. Bom, claro que vocês podem falar pra gente também, primeiro, que uso que vocês, se vocês teriam uso, se vocês veem necessidade para quem tem os dados de operadora no iPad e compensa ou se não compensa, você fala, nossa, testei, foi uma porcaria, eu preferi cancelar e usar só o Wi-Fi mesmo que tá bom, vocês mandam pra gente, mas uma última notícia que eu quero trazer aqui foi uma que você postou lá no 95 Mac, Felipe, sobre um usuário brasileiro, inclusive, né, que tem Parkinson e ele ganhou destaque lá no Instagram da Apple, enfim, numa campanha da Apple, para não promover como, mas para mostrar como o action mode de você capturar, é modo de ação, em português, o nome da função?
Modo ação.
Isso, do iPhone, pode ser usado como uma função de acessibilidade, porque ele não consegue fazer capturas com as mãos estáveis por conta da doença, mas o resultado acaba sendo estável e vale a pena, eu acho, ver o vídeo. O que chamou atenção sobre isso, além do óbvio, que é muito legal, muito interessante esse tipo de uso?
A campanha me chamou muita atenção, eu achei ela muito bonita, muito emocionante, porque a Apple tem feito várias campanhas, né, de saúde, o comercial de Natal mesmo, né, o que a gente falou esses dias aqui na fonte, do cara usando os AirPods para ouvir, mas aí esse comercial eu já acho algo meio moldado, aquela coisa que a gente até falou, meio artificial. Aqui a Apple pegou histórias reais de pessoas que usam iPhone no dia a dia e mostram ali, né, o resultado. E eu fiquei realmente emocionado de ver as pessoas falando, tipo, pô, agora eu me sinto vivendo uma vida normal, né? Porque eu não conseguia gravar vídeo antes. A Apple até mostra o exemplo, né? Antes, o vídeo todo balançado ali, tremido. Aí liga o modo ação, o vídeo fluidinho, bonitinho. E, de novo, histórias reais, né? O cara subir na montanha e falando, pô, muito gratificante conseguir subir a montanha, chegar aqui e poder fazer um vídeo mesmo. Aí, esse não foi pro feed, a Apple postou só nos stories, mas eu cheguei a assistir. Teve um de uma mulher que eles mostraram, tipo, ela filmando o cachorrinho em casa, agora ela consegue filmar o cachorrinho. Então, são histórias muito legais e comerciais que foram gravados aqui no Brasil, né? Histórias gravadas com pessoas aqui do Brasil, isso também achei muito impressionante. Tá lá no Instagram oficial da Apple, aí os vídeos são em português, tem a legenda em inglês, mas eles gravaram com pessoas daqui. E é muito doido, porque geralmente a gente vê recursos de acessibilidade que viram recursos que todo mundo usa, porque são legais. E aqui é o caso contrário, é um recurso de câmera que eu mesmo eu usei uma vez ou outra, o Action Mode, que eu acho que para mim a estabilização do iPhone no dia a dia ele já funciona muito bem. Então, tipo, mas, né, sei que para algumas pessoas é mais útil, mas acaba passando despercebido. E um recurso de câmera no meio de vários outros que acabou se tornando um recurso de acessibilidade para as pessoas com Parkinson conseguirem filmar muito bem. Nos meus testes com Action Mode, realmente ele funciona muito bem, ele é bem impressionante, é uma estabilização muito boa. Então eu fiquei bem tocado por essa série de vídeos. Não é nem um comercial, é uma série de vídeos ali contando histórias, bem mais do que com o comercial de Natal da Apple, por exemplo.
Totalmente, totalmente. E aí dá pra olhar do jeito cético, ah, tá usando uma história desafiadora de alguém pra vender telefone, mas eu acho que isso é o comercial de Natal. Não é uma aplicação prática com uma pessoa de verdade e que mostra o benefício. E, enfim, acho que tem uma diferença aí. Você assistindo aos dois dá pra perceber. Mas se você discorda, você pode gigahertz.fm/feedback e contar pra gente. Resolvi encerrar aqui o episódio trazendo essa história que eu achei muito bacana, muito interessante e bonita também. Pra achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/129. Ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Sigam compartilhando, tá muito bacana de ver vocês compartilhando lá no Instagram o Wrapped de vocês do Spotify, mostrando que ou o A Fonte ou os outros podcasts da Gigahertz fizeram parte aí do dia a dia de vocês. Obrigado pela confiança e por vocês nos fazerem companhia ao longo desse ano inteiro. E vocês compartilhando, marcando ali a Gigahertz no Instagram, a gente, claro, recompartilha também. Obrigado ao Gentler Streak e à Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, as recomendações e que ajudam a Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, astro do cinema brasileiro, por mais uma semana nos ajudar aqui a entender e fazer sentido do que está rolando lá de Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E todo sábado sai no Mac Magazine minha coluna opinativa. No último fim de semana, sobre o que diabos aconteceu com a Intel. Link na descrição, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.